Desejando uma boa tarde de trabalho a todos, declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral. Consulta eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou aprovada. Julgamentos. O recurso eleitoral 118-94-2016, de 26ª Zona Eleitoral Sonora. Recorrente Ezequiel Reginaldo Santos, recorrido à Justiça Pública Eleitoral. Relator juiz César Luiz Mioso. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulta o eminente procurador.
Mantém, senhor presidente.
Mantido, eu dou a palavra ao relator para o seu voto.
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas interposto por Ezequiel Reginaldo Santos, candidato a vereador no município de Sonora, em face da sentença proferida pelo juiz da 26ª Zona, que julgou desaprovado suas contas de campanha referente ao pleito 2016 e o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 6.091,34 em razão da extrapolação do limite de gastos. Como visto, o douto juízo desaprovou as contas do candidato recorrente por diversas irregularidades e inconsistências detalhadamente expostas na sentença recorrida. As irregularidades e inconsistências apuradas na prestação de contas em apreço não se resumem em meras divergências entre o relatório financeiro e a prestação de contas final, com posterior saneamento de irregularidades, como alegado pelo recorrente. Várias foram, como dito, as irregularidades e inconsistências apuradas na prestação de contas apresentadas pelo recorrente, que não foram por ele sanadas e tampouco adequadamente justificadas. Na hipótese em análise, foram constatadas doações informadas pelo prestador no relatório financeiro apresentado à Justiça Eleitoral que foram omitidas na prestação de contas final. É o caso do recibo eleitoral, final 04E, item 3, que trata de doação estimada no valor de R$ 3.000,00. Declarada no relatório financeiro e omitida na prestação de contas final, conforme se constata as folhas 100. Essa situação já compromete completamente a confiabilidade das contas. Sobre essa falha, o recorrente se limita a dizer que os serviços não foram cumpridos em sua totalidade e que o prestador sequer foi encontrado para efetivar aditamento, não sendo possível obter o documento para demonstrar o alegado, e por isso, o referido recibo foi cancelado. Data vênia, mas a justificativa não pode ser aceita para afastar a indigitada irregularidade reconhecida, visto que o valor de R$ 3.000,00, considerando o contexto dos autos e a totalidade da importância declarada na prestação de contas, não pode ser considerado pequena monta. A mesma falha se deu também em relação aos recibos final 21, e finais 21 e 22, conforme se constata, dos itens 16 e 17, aumentando a irregularidade em mais R$ 880,00. Essas falhas somadas não podem ser consideradas de pequena relevância no contexto das contas, visto que atingem quase 19% do total de recursos arrecadados. É certo que a resolução dispensa a emissão de recibos eleitorais em relação a doações estimáveis de bens móveis até o valor de R$ 4.000. Todavia, o candidato beneficiado não fica dispensado da contabilização das despesas na prestação de contas com a respectiva comprovação documental quando constatadas divergências, como na hipótese em análise. Ademais, como o recorrente abriu mão da faculdade prevista no artigo 6º, parágrafo 3º da resolução 23463/2015, optando por emitir recibos, essa prerrogativa não pode agora ser utilizada para se desincumbir da obrigação de comprovar as contas documentalmente. No tocante às divergências apontadas nos itens 7 e 15 da tabela de folha 135 e 136, mesmo os recibos com datas, valores e doações diferentes, justifica-se o recorrente dizendo não ter agido de má fé, apenas equivocou-se na interpretação da legislação. Uma vez mais, a justificativa não se sustenta porquanto não encontra amparo nas normas de regência, ainda mais porque em valores totais houve uma diminuição de R$ 8.756,54 em relação aos valores inicialmente informados. No caso, após a constatação da divergência entre o relatório financeiro e a prestação de contas final, o recorrente deveria ter retificado a prestação de contas final e corrigido os respectivos recibos eleitorais, adequando as informações ao relatório inicialmente apresentado. Com efeito, a divergência entre o relatório e a prestação de contas final aceita pelos precedentes dessa Igreja Corte é aquela referente à omissão no relatório financeiro incluída com a documentação pertinente na prestação de contas final, situação diversa da contida nestes autos. No caso dos autos, o recorrente, após o cumprimento de diligência, deixou de efetuar a adequação dos recibos e das contas finais com o relatório preliminar, de modo que a maior parte das informações prestadas continuam divergentes entre si. Cabe pontuar ainda que em 6 recibos há divergência entre as datas, nomes dos doadores e de valores, inclusive. Essa é a situação dos recibos final 03, final 016, 013, 020, 014 e 06, apontados no relatório financeiro. E mais, o recibo eleitoral de final 23, referente à transferência eletrônica, constante do item 23 do relatório financeiro, é omitido na prestação de contas final, sem qualquer justificativa. Os recibos eleitorais de folhas 43 e 47, com finais 9 e 12, não conferem com o nome dos doadores e nem com o valor informado nos itens 10 e 13 do relatório financeiro. Incide ainda divergência entre o nome do doador constante do recibo eleitoral final 17 com o item 6 do relatório financeiro. Conforme se constata na tabela de folha 135/136, dos 23 recibos eleitorais emitidos, mais da metade apresentaram divergência, situação que afeta completamente a confiabilidade das contas apresentadas. O recorrente alega que a contabilidade acreditou que deveria ser mantida a ordem numérica e cronológica em relação aos recibos eleitorais emitidos e, por isso, deixou de efetuar a adequação dos recibos e das contas finais com o relatório preliminar. Contudo, sua alegação não se sustenta, pois, após o cumprimento das diligências, o recibo eleitoral 016 consta como emitido no dia 28/9. No entanto, os subsequentes de final 17, 18, 19 foram emitidos em 29/8, ou seja, antes do primeiro recibo mencionado, embora a numeração destes seja posterior. Existem outras situações que merecem registro. O documento de folha 128 não justificaria a emissão de novo recibo com o mesmo número com o nome de outro doador. A interrupção da doação informada deveria apenas levar à diminuição proporcional do valor inicialmente doado, com a manutenção do nome do doador, mas jamais a alteração por outro, conforme se constata no item 4 do relatório de folha 135. Em relação ao documento de folha 129, cumpre notar que a interrupção da doação informada não equivale à não prestação do serviço doado. O que deveria ter sido feito era o ajuste proporcional do valor doado, e não o cancelamento do recibo, como realizado pelo prestador. Start persiste, pois, a irregularidade quanto ao item 1 do relatório financeiro de folha 135, conforme também reconhecido pelo juiz de primeira instância. Em arremate, as irregularidades constatadas não configuram mero erro formal ou material ou falha contábil, apta a invocar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na valoração do juízo acerca da regularidade das contas, como quer o recorrente, pois as normas mencionadas possuem caráter objetivo e disciplina de forma direta ao procedimento de arrecadação dos recursos, não permitindo qualquer juízo subjetivo do candidato em desobedecer ou não observar as disposições legais. As inconsistências mencionadas e a forma como o recorrente buscou saná-las minam completamente a confiabilidade das contas em relação aos recursos arrecadados, sendo de rigor a manutenção da decisão que rejeitou suas contas. No mais, o total de recursos arrecadados informado no relatório financeiro apresentado à Justiça Eleitoral é suficiente para demonstrar que o recorrente extrapolou o limite de gastos, devendo por isso ser mantida a multa combinada na decisão de primeira instância em razão desta falha, não sendo possível seu afastamento em razão da omissão de recursos na prestação de contas final, mormente quando o recorrente não afasta as irregularidades por meio de provas documentais. Desta forma, com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, assim como a multa aplicada pela extrapolação dos limites de gasto, conforme previsto no artigo 5º da mencionada resolução. É como voto, senhor presidente.
Como vota a doutora Thelma Marcon?
Acompanho.
Doutor Abraão Razuc?
De acordo com o ilustre relator.
Doutora Raquel Amaral?
Com o relator.
Doutora Elizabeth Janach?
Com o relator.
Então, a unanimidade com o parecer negaram provimento ao recurso. O segundo é a prestação de contas 237-36-2016 de Campo Grande, prestador o órgão de direção regional do Partido Trabalhista Cristão, PTC, relator juiz Abraão Razuc, e o parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas. Consulta o eminente procurador.
Mantém, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra o relator para o seu voto.
Excelentíssimo senhor presidente dessa corte, doutor João Maria Lois, ilustres membros dessa corte, distinto e honrado procurador regional eleitoral, doutor Marcos Nassar, em julgamento à prestação de contas do Partido Trabalhista Cristão relativa à campanha eleitoral de 2016, no parecer técnico conclusivo lançado nas folhas 31 e 32, consignou CCIA o seguinte: em consulta aos poucos dados disponíveis, não identificamos registro de participação do Diretório Regional do Partido Trabalhista Cristão, PTC, nas eleições de 2016. Também foram pesquisados os dados de candidatos do PTC no município de Campo Grande e, igualmente, não identificamos nenhum registro de financiamento de campanha promovido pelo Diretório Regional. Neste quadro, registre-se a aparente inexistência de obrigatoriedade do Diretório Regional do Partido Trabalhista Cristão, PTC, em prestar contas por força do artigo 42 da resolução do TSE número 23.463/2015, a contrário censo. Artigo 42, sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei 9.099/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha da seguinte forma: 2. O órgão partidário estadual ou distrital deve encaminhar a prestação de contas ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Negritamos. Note-se que o objeto da prestação de contas, recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, funciona também como fato gerador do dever legal de apresentar contas, de modo que, irrealizada a hipótese legal, qual seja a efetiva arrecadação e realização de despesas de campanhas, não se poderia cogitar da inclusão no campo de incidência da norma daquele diretório, que não estando obrigado a participar do processo eleitoral, de fato não participou. Cabe registrar que essa unidade de contas eleitorais e partidárias, considerada a sua atribuição de prestar orientação sobre o tema, adotou o entendimento de que, em pleito municipal, de circunscrição eleitoral, é o município, os diretórios regionais, somente estariam obrigados a prestar contas caso tivesse financiado a campanha eleitoral mediante transferência de recursos financeiros ou estimados aos candidatos ou aos diretórios partidários municipais. Ocorrência é esta que, nesse caso, não foi possível confirmar. Desse modo, resta concluir pela inexistência de dados de financiamento de campanha eleitoral passíveis de análise técnica. Por seu turno, salientou a Procuradoria Regional Eleitoral em parecer de folhas 35 e 35 verso. Abre aspas. Cumpre ressaltar que a falta de abertura de conta bancária específica, cuja obrigatoriedade está expressa e objetivamente prevista na legislação de regência, artigo 22 da Lei 9.504/97, bem como a ausência de extratos bancários que demonstrem a movimentação financeira, configuram erros materiais e formais graves que comprometem significativamente a regularidade das contas prestadas, tendo em vista a impossibilidade de aferir-se se de fato não houve movimentação financeira. O artigo 7º, caput, do parágrafo 2º da resolução do TSE 23.463/2015, determina aos partidos políticos a abertura de conta corrente específica para a campanha eleitoral, ainda que não haja movimentação financeira e que decidam não participar do pleito. E a norma de regência é o que diz aí o artigo 7º. A única exceção à regra está estampada no parágrafo 4º, nos seguintes termos: a obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas em municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. Não é o caso dos autos. Eu fui estudar este assunto, realmente, eu fui olhar o todo da regência da matéria, só há essa exceção, quando no determinado local não tem agência bancária, ou Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Salvando essas duas hipóteses, não é possível a aceitação da falta da abertura da conta corrente bancária eleitoral. Como visto, referir exigência aplicável ainda que o partido não tenha movimentado recursos financeiros, porquanto, apenas por meio dos extratos bancários, pode-se demonstrar a cabal ausência de movimentação financeira durante o período eleitoral. A abertura de conta bancária específica não constitui simples obrigação desarrazoada, como já entendeu o colendo do TSE, abre aspas, mas é um instrumento que garante a possibilidade de efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, ainda que o partido alegue não ter movimentado recursos. É necessária a abertura de conta específica para que se possibilite a fiscalização das contas. Fecha aspas. Recurso especial da relatoria da ministra Rosa Maria Weber. Ademais, diga-se que a respeito dessa irregularidade, a ausência de abertura de conta bancária específica, a agremiação partidária, que no caso é o partido, fora regularmente intimada às folhas 39 a se manifestar, resolução do TSE 23.463/2015, artigo 66, tendo-se quedado inerte, ficou inane, não tomou a mínima providência, conforme a certidão de folhas 41 dos autos. Está dos autos, portanto, que o Partido Trabalhista Cristão não apresentou de forma correta a prestação de contas alusiva à campanha eleitoral de 2016, como determina o artigo 41, inciso 2 da resolução do TSE 23.400/2015. Ademais, há um acordo aqui, juntado aqui no meu voto, da lavra da eminente juíza federal, nossa colega de corte, no recurso especial 2959, mais ou menos nesse diapasão aqui. Também, no caso, a parte interessada ficou inerte, não tomou mínima providência, ficou inane. Portanto, embora não tenha tido arrecadação, embora não tenha tido movimentação, ou não, embora, era ao seu dever a ter a conta bancária. E ali eu fui olhar um sistema legal, em toda passagem nos dispositivos legais, sempre é obrigatória, é deve, tudo no sentido de obrigatoriedade, e quando a legislação, a lei fala deve, significa obrigatório. Segundo Carlos Maximiliano, em seu livro, a hermenêutica e aplicação do direito, ao intérprete não pode distinguir, a lei não distingue. Portanto, não é o caso de exceção, havia obrigatoriedade, por tais razões, concluo. Ante o exposto, acompanhando o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, julgo não prestadas as contas do Partido Trabalhista Cristão, nos termos do artigo 68, inciso 4, A, da resolução 23.463/2015, tendo como consequência a perda do direito ao recebimento das cotas do fundo partidário, de acordo com o artigo 76.3, inciso 2 da resolução 23.463/2015, enquanto perdurar a omissão. Com o trânsito em julgado, registre no sistema de contas do TSE, SICO, e após, oficie-se ao órgão nacional do PTC e ao TSE sobre o inteiro teor do acordo, como dispõe o artigo 68, parágrafo 8º, artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 1, alínea B, ambos da resolução já mencionada. Este é meu voto, senhor presidente.
Com o voto, doutora Raquel do Amarão.
Acompanho o relator.
Doutora Elizabeth Anache.
De acordo com o relator.
Doutor César Mioso.
Também acompanho.
Doutora Thelma Macon.
Acompanho.
Então, a unanimidade com o parecer, julgaram não prestadas as contas do Partido Trabalhista Cristão nos termos do voto do relator. Nós temos agora a matéria administrativa, são 6 processos administrativos de designação de juiz eleitoral, mas o número 2 eu vou retirar para esclarecer uma dúvida que surgiu aqui antes do julgamento. O primeiro é o CEI 90-64-58-2017, designação do juiz eleitoral para a 38ª Zona de Costa Rica. A indicação é pela designação do Dr. Marcos Abreu Magalhães. O número 3 é o CEI 84-24-55-2017, relativo à indicação do juiz eleitoral para a 25ª Zona Eleitoral de Eldorado, e a indicação é pelo nome do Dr. Daniel Raimundo da Mata. O quarto é o CEI 10-221-66-2017, indicação do juiz eleitoral para a 15ª Zona de Miranda, onde já atuou o Dr. Abrão Razuc. E a indicação é do nome do Dr. Alexandro Mota. O quinto é o CEI 10-835-71-2017, indicação do juiz eleitoral para a 27ª Zona Eleitoral em Vinhema. A indicação é do nome do Dr. Roberto Hipólito da Silva Júnior. E, finalmente, o CEI 10-764-69-2017, Zona Eleitoral, Terceira Zona Eleitoral, Cacilândia, indicação de doutora Flávia Simone Cavalcante. Eu, em todos os casos, o processo teve tramitação regular, não há qualquer impedimento, eu estou votando pela aprovação das indicações feitas. Consulta plenária, alguma divergência? São todos de acordo, estão aprovados, unânime. Nós vamos ter sessão no dia 26, a próxima, segunda-feira próxima. Temos hoje o aniversário do nosso juiz substituto, Dr. Wagner Mansur Saad. E no dia 23, estamos aguardando o convite para a festona da doutora Thelma Macon.
Não vou perder essa garrafa.
Bom, eu precisava confirmar. A Letânia está aí?
Tá.
Chama ela para mim, por favor. Bom. É que foi expedido um convite aí para os senhores para amanhã, uma solenidade de posse dos deputados mirins aí. Essa solenidade de amanhã foi cancelada. Não, quando? Só precisava saber se está remarcado, senão todo mundo veio aqui amanhã e nós não temos nada. Então, essa solenidade de amanhã foi cancelada. Então, aguardo reencontrá-los no dia 27 para a próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado.